9:09. Eu queria ouvir de vocês, já que semana que vem começa a propaganda, o que vocês estão esperando, imaginando e da propaganda eleitoral? Claro que é o ministro de campanha, né? Vai ter a propaganda no rádio, na televisão. Eu estou vendo, até comentei aqui, movimentações e tal dos candidatos. O que você acha, Andressa, da campanha a partir de semana que vem, dia 28?
Eu acho que...
O que nós vamos ver aí, ouvir?
O que eu enxergo, assim, que hoje as pesquisas mostram muito um cenário antes da propaganda, onde quem está na gestão, quem é governo, quem é presidente da República, quem é governador do espaço, tem propaganda institucional, tem a estrutura trabalhando para si. A partir de certo momento, a estrutura precisou parar de falar, porque a lei eleitoral obriga que pare a propaganda institucional. Então, toda aquela propaganda governamental, os milhões para cá, isso para de ser falado. Quem tem que falar agora são os candidatos. E o espaço agora é pareado, né? Parecido, se tem mais ou menos o mesmo tempo para cada um falar. Então, eu acredito que vai ter espaço para que as outras chapas possam aparecer melhor na pesquisa, porque aí tu começa que a informação fique nivelada, até as pessoas têm o mesmo espaço de fala, né? Então eu enxergo que o início da propaganda eleitoral vai crescer os candidatos que são contra a aliança de esquerda que a gente tem no governo federal, vai dar uma equalizada nessa vantagem que o Lula e o PT têm na frente, vai dar uma melhorada nos números, da mesma maneira que dentro do estado eu enxergo que vai ser a oportunidade do João dar uma boa crescida com relação a Jorginho Melo, porque é a hora que os discursos, que agora é da hora da fala, né? É a hora de se apresentar propostas. E o fato do Jorginho não estar participando, dos debates não estar, isso dá uma margem importante para o João, e agora que tem que crescer. É isso que a gente espera, né?
Pois é, no caso aqui do estado, para o João Rodrigues, a propaganda eleitoral vai ser fundamental, né? Ele tem uma expectativa.
O João é um nome forte, que tem muito trabalho prestado, ele tem um discurso muito bom, ele é um radialista de formação. A fala dele toca, e ao mesmo tempo que ele tem um trabalho prestado como gestor público, não tem? Então a gente acredita que agora é a hora, né? Agora é a hora de crescer. Ontem ele fez uma fala em Criciúma que pega, porque o discurso dele é muito bom. Então, a gente está esperando que a população de Santa Catarina possa ouvir o João para que os números dele cheguem nesse segundo turno, né? Nós estamos com muita fé nesse segundo turno.
Leti, quem está esperando para a propaganda eleitoral a partir dos próximos dias?
Propostas boas. É o que a gente espera, né? Escutar propostas boas dos candidatos e sem brigas, né? Porque não leva a nada mesmo. Então,
uma outra sempre tem, né?
Tem ali. Mas o que o povo hoje quer escutar são as propostas dos candidatos. Lógico que eles gostam de uma briga, dá mais ênfase na rede social, né? Quando é briga, a gente vê que vai lá em cima o índice. Mas o político espera propostas boas tanto para o Brasil, para o município, para o estado. Até o Fabrício falou ali que sempre fala PP e MDB, mas ele esquece que quem está lá no poder maior é o partido dele, né?
Nas últimas 6 eleições vencemos 5, né?
Por isso, aí falou PP e MDB. Mas o poder maior aí do Brasil está na mão de vocês.
Eu sempre digo assim que a campanha, né, e principalmente o rádio e a televisão, é o momento de prestar contas. O que tu fez nos 4 anos que tu ficou lá? Né? E aí tu vai ser avaliado pelo aquilo que tu fez. Isso e mesmo. Quais são os teus projetos para os próximos anos? Né? Porque queira ou não queira, a gente tem que também avaliar o projeto. A gente não pode votar em alguém que defende, né, uma proposta, um projeto que não tem nada a ver com a nossa vida. Se a gente é aliado, né, trabalhador, a gente tem que defender, né, projetos que são aliados ao trabalhador. Isenção de imposto de renda até R$5.000, fim da escala 6x1. Então, é isso que, ao final, é a campanha eleitoral. É uma prestação de contas assim, tá, mas e agora? O que tu vai fazer nos próximos anos? Por isso que o PT, das últimas 6 eleições, vai ser 5. Porque foi o partido na história que mais entregou para o povo. E não é só o povo, não, entregou muito para empresário também. O Brasil nunca se desenvolveu tanto. Quem estuda história econômica, eu sou mestre, doutor em história econômica, sabe, né, que os últimos 25 anos foram formidáveis, é incomparável. A gente teve o crescimento econômico na época dos militares, mas não foi um crescimento social. A população foi jogada de lado, marginalizada, diferentemente agora. Elas foram incluídas nesse processo de desenvolvimento econômico. E isso, os números estão aí. Ninguém, né? Isso não tem como mentir. Vou dar só um dado, tá? Antes do Lula, nós tínhamos 4,5% da população com ensino superior. Nós já estamos com 23%. Nós estamos no nível de França, Itália. Dívida pública, que sempre era um problema, foi resolvido, a dívida pública externa. Nós não temos mais choques exógenos em relação à dívida externa. Queda na desindustrialização brasileira, se deu por programas de aceleração do crescimento, se deu por programas de incentivo, né, à indústria. BNDES nunca trouxe tanta tecnologia para o Brasil, tá aí a Embraer que prova isso, né, outras multinacionais que foram formadas nesse governo. Então, a gente sabe, né, a taxa de desemprego está aí, ela não mente, esses 5%. Então, o aumento real do salário mínimo, o aposentado sabe que ele não está ganhando só R$7 de aumento. Com a inflação de 5%. Ele está ganhando R$100 de aumento, R$120. Então ele sabe que o mercado está mais barato, o custo de vida está menor. E a gente sabe que no bolso a pessoa sabe quem luta pelo povo e quem não luta.
Mas por que a gente recebe tanta reclamação?
Fabrício está dando até
um ataque cardíaco. A gente recebe muita reclamação.
Assim, ó, a gente não pode... Assim, ó, eu sempre digo uma coisa. Tem a paixão partidária. Quem é do PP vai criticar o PT, né?
Não, mas não é paixão partidária, não, Fabrício.
Se me permite só... Fabrício, eu ia falar de propaganda, né? Que nós estamos conversando aqui. Eu acho que a propaganda vai basicamente polarizar na rede social hoje. Eu acho que TV, rádio mais TV, talvez não tenha tanto alcance quanto tinha antigamente. Mas eu quero entrar a falar em dados, então, já que está levantando aqui, está pintando uma realidade que nós não vemos. Vamos lá.
Não, é a realidade que existe.
Não, vamos lá.
Seis eleições, o PT ganhou as cinco.
Vamos lá,
a
Serasa Experian, em julho de 2026, atingiu 44,7% da população em inadimplência. Vamos lá. A alta expressiva entre mulheres, 50,5%. Recuperações judiciais no período, 6.341 casos. 65,8% aumentou em 3 anos. Isso é sinal claro de que a economia não está bem.
Não.
Os dados que tu estás citando aqui na mesa não refletem principalmente na mesa, na alimentação, no dia a dia da população.
A voz do
então,
povo, né?
O povo vai analisar exatamente isso. Vai analisar o cenário econômico. O cenário econômico hoje não é bom, é latente. Isso são fontes oficiais. Estou falando de Serasa. Folha de São Paulo. Os pedidos de recuperação judicial alcançaram 6.341 casos em 2026, é muita coisa, as empresas estão quebrando, a dívida das empresas é bilionária, eles citam números aqui estratosféricos, então essa realidade que tu põe na mesa não é a realidade que nós estamos sentindo.
Uhum. Rafael, um número na economia é só um número. Quando tu fala de recuperação,
de não, mas então nós tá, mas só... falar de sensação, né?
Não.
Né? Sensação, né? Não. Sensação de que está bem, sensação, porque essa conversa está superada. A população não aguenta mais falar em sensação, como alguns falam, quando a realidade posta é outra. A realidade é de dificuldade financeira, é de endividamento da população.
Mas o endividamento é um processo normal do capitalismo. Tem um pouquinho mais agora, tem por conta da taxa Selic. Mas as recuperações judiciais se dão por movimentos anteriores. Nenhuma empresa fica mal de um ano para o outro, de 2 anos para outro.
Nos últimos 3 anos, Fabrício, gestão do PT.
Não, isso aí veio desde a época da pandemia. E mais ainda, veio desde a crise de 2015 e 2016. Tanto que se tratam de recuperações de recuperações judiciais. E além disso, a gente passa por uma transformação capitalista. Grande parte dessas empresas são empresas do comércio, e o comércio está migrando. Está migrando para onde? Está migrando para a internet. Exemplo, claro, Casas Bahia. Por que Casas Bahia não compete mais? Por que Americanas não compete mais? Por que o Magazine não compete mais? É transformação capitalista. E esse é sempre o risco que eu alertei, inclusive, quando era candidato. Que o Uruçanga precisa se atentar à transformação capitalista. E é isso que a gente não se toca. Tanto que assim, se a gente falar em comércio, o comércio nunca foi tão grande. Inclusive, o comércio do Nordeste, pela primeira vez, hoje, é maior que o do Sul. Então a gente tem que fazer uma leitura desses dados econômicos e ver de onde sai a raiz do problema. Se a gente não identificar a raiz do problema, a gente não combate. Claro, e olha só, o governo ele tem essa preocupação, ele lança o desenrola. Lança o desenrola para a pessoa física, lança o desenrola para a pessoa jurídica.
81 milhões de endividados.
Mas isso é normal do capitalismo. E outra coisa, endividado...
Ô Fabrício, tu não podes colocar a culpa no capitalismo.
Como que não? Se é atividade monetária... Nenhuma. Olha aqui, outra coisa. Se tu pegar esse dado de endividado... Sabe o que é o dado de endividado?
É raso tu colocar a culpa em capitalismo
por endividamento das pessoas. Não é raso. Porque assim, ó, o endividamento...
Culpa
que
é de gestão.
Não é. Não é. E fica muito fora da alçada. Vou te dizer uma coisa. Se tu pegar esse dado aí, eu vou constar como endividado. Por quê? Porque eu tenho parcelamento no meu cartão. Esse dado consta o parcelamento do cartão, que não é empréstimo. Não é pagamento de juro.
Isso aqui são dívidas atrasadas. Tanto é
não,
que o governo
mas não se 80% da população.
Para tentar
não,
resolver. 80,
é de endividamento. Não é fontes, dívidas atrasadas.
Fontes oficiais aqui. Isso aqui não, isso aqui não é ChatGPT. Isso aqui é Serasa Experian. Serasa Experian. Então nós estamos falando de um endividamento real da população.
O endividamento, ele existe, por isso que ele desenrola, né? Mas é uma situação que se alonga no tempo. Ele não é de agora. Tá? Tanto que assim, ó, alguém que fazer, assim, vai fazer uma promessa que eu vou acabar com o endividamento, existe. Não existe isso. Todo país desenvolvido existe porque você esquece que a maioria desse endividamento é por compra da habitação. Mais de 60% da construção é habitação, é Minha Casa Minha Vida. Então quem financiou imóvel, ele está aparecendo aí. Pode estar atrasado? Pode. Não tem problema. 30% dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida estão atrasados. Mas por que ele mantém o cidadão lá na casa? Porque é uma política de Estado. Se ele financiasse no Itaú, a pessoa perdia a casa. Então ele está ali nesse número. Por isso que um número, a gente faz sempre o quê? Uma análise dentro dele, dentro da economia. Não é tudo isso. Se fosse tão ruim, o presidente Lula não estava lá com a intenção de 49% dos votos. Tá? E olha que nós estamos numa idade polarizada. É uma eleição polarizada, sem dúvida nenhuma. Porque se não fosse, ele estaria ainda mais. Tu viveu a época do Lula no primeiro, segundo, depois tu viveu o Michel Temer. Tu sabe que é diferente. E a população não vai esquecer. Onde que o Lula perde mais voto? No jovem, porque o jovem não viveu 20, 30 anos atrás. Ele não sabia quanto é que custava um carro zero quilômetro. Que custava 60 salários mínimos, no Lula baixou para 30. No Fernando Henrique Cardoso custava 100 salários mínimos. Então, essa diferença, e aí tem uma crítica que eu faço do PT, é o seguinte. Por que o PT ainda passa por dificuldade? Porque embora a gente tenha essa explosão na educação, nós não fizemos um controle efetivo da qualidade disso. Porque se tivesse criado mais senso crítico, né, e tivesse aprendido um pouco mais história, a gente seria ainda cada vez mais proveniente dessas políticas do Lula.
Nós temos um período de crescimento que veio do Michel Temer com estabilização da economia no tempo em que ele assumiu depois da Dilma e os 4 anos de Bolsonaro. Nós surfamos nessa onda...
Não que teve crescimento
nessa
época.
O jargão que o povo utiliza aí até o ano passado. Nós atravessamos uma pandemia com o governo Bolsonaro com a economia estabilizada.
Estabilizada?
Com o poder de compra do brasileiro lá em cima. E ninguém reclamava. Hoje, a dificuldade está no carrinho do supermercado. Isso é voz corrente.
E no posto de combustível. Né?
A gasolina era mais cara.
Tudo que tu cita,
mais cara.
Mas o poder de compra diminuiu.
Como diminuiu se a renda média...
O poder de compra diminuiu.
A renda média saiu de R$ 2.800 e foi para R$ 3.280. E olha o que foi o governo Michel Temer e Bolsonaro. Na época da Dilma Rousseff, o poder de compra já era 3.080, ele caiu para 2.800. Quem estuda economia sabe.
Eu acho que foi a sensação então, Fabrício.
Não foi sensação. Né?
Diminuiu, mas a nossa sensação era melhor em relação
a... Andressa,
nós essas... chegamos a ser a quinta maior economia do mundo. A gente não pode esquecer isso.
A sensação é aquela fala da Miriam,
exatamente.
Da Miriam Leitão,
né? É a sensação, isso.
Tá. E aí, Leti?
Fala da Miriam Leitão.
Fica difícil, né, fala. Fabrício, a gente escutar tudo isso e passar nas casas das pessoas e ouvir tudo que está acontecendo. Tá bem complicado. Tu vai no supermercado hoje, tu sai do supermercado com uma bolsinha, um valor exorbitante. Aí tu me diz que tá tudo... Para mim parece que o Brasil tá uma maravilha.
Em quatro anos a gente tem um acúmulo inflacionário. É claro que os R$100 de hoje não é os R$100 de 4 anos atrás. Mas quanto é que era o litro de leite? Era mais de R$7. Quanto é que era o arroz? Chegou a R$40. O combustível era R$7,50. O óleo de soja era R$9,50. A pessoa que vai no mercado, ela lembra essa diferença. E lá, quanto é que era o valor do salário mínimo? Era R$1.200. Quanto é que era o aumento do salário mínimo? Era R$7. A política de valorização do salário mínimo é um ganho social que quem trouxe foram os governos do PT. Só teve um outro governo na história do Brasil que foi tão bom em relação ao povo, que foi Getúlio Vargas. O resto nenhum foi. Todos foram governos elitistas, escravistas. Só quem introduziu a população brasileira no desenvolvimento, na universidade, foi o governo PT. É por isso.
Não, né?
Andressa.
Eu tô até nervosa. O Fabrício conseguiu me tirar as palavras. Eu não sei nem o que dizer. Na verdade, a gente
Acho
vive...
Que ele defende bem, defende.
Ele tá de parabéns.
Ele não tem
medo de se jogar.
Mas, Andressa, tu sabe...
Deixa eu
fazer um comentáriozinho pra ti. Vou comentar aqui, muita gente não sabe. Alguém mais, assim, que me conhece sabe. Mas eu... Eu não era. eu sempre fui um cara de centro-esquerda, né? Eu sou o defensor da social-democracia, mas até o impeachment da Dilma Rousseff, eu era MDBista. O meu rompimento foi mais ali, sempre votei no Lula, na Dilma, mas o meu principal partido era o MDB. A partir daquele momento que eu vi de novo nascer o elitismo brasileiro, depois acompanhado do fascismo que vem nos últimos anos, aí eu como professor universitário, né? E como também bolsista da CAPES, eu tenho que voltar e tenho que me posicionar politicamente. E a verdade é que nos últimos anos, naqueles governos, o Brasil regrediu e regrediu muito. O Brasil, de novo, lá fora, ele brilha. Eu que fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um alemão que eu ainda troco em meio, né? Ele dizia assim para mim, eu nunca vi um país no mundo falar mal do Bolsa Família, só escuto aqui. Aí eu não entendo por quê. Aí eu expliquei para ele, vou te chutar o balde então. Porque o Brasil é um país elitista. A gente cria fantasmas, que é o tal do comunismo, né? Me chamo de comunismo, imagina. Eu comunista, eu sou capitalista conservador, é a minha categoria. Capitalista conservador. Inclusive, o teu presidente do teu partido de honra, Jorge Borhaus, é um capitalista conservador. E, né, o que a gente viu nos últimos anos é a criação desse fantasma. O que existiu no Brasil, nunca existiu comunismo. O comunismo mesmo nunca existiu no mundo. Existiu o socialismo, o Estado empresário, que eram os melhores dados sociais. No Brasil sempre existiu o quê? Foi escravismo e elitismo, a tentativa de retirar a classe média, né, do desenvolvimento econômico. Nem se falar dos pobres, né? A gente tem que lembrar o seguinte, nos primeiros anos do governo Lula, nós tiramos o Brasil do mapa da fome. No governo Michel Temer, Bolsonaro voltou para o mapa da fome. Gente, uma coisa básica, uma coisa que eu não entendo. Alguém vai para a igreja e é contra a Bolsa Família.
Fabrício,
contra a distribuição de renda.
A construção da riqueza não se dá só por meio da mão do trabalhador, se dá pelo empreendedorismo do empresário. Vocês taxam de fascistas, fascistas, quem defende princípios.
O capitalismo se dá pelas duas mãos. Defende o quê? Princípios? Como que não defende princípios?
Quais são os princípios que vocês defendem?
Social-democracia o que é?
Vamos
lá. Dar a todos as mesmas condições de vida. Saúde, educação,
o capitalismo esporto. Proporciona isso. Proporciona que tu saia lá de baixo, do chão de fábrica, de uma família humilde e te torne um empresário, um milionário que gera milhões de empregos, que gera emprego e renda para toda a família.
Em
é
que
isso
proporção?
Que vocês combatem?
Não, não é. A gente não combate isso.
Vocês trazem a desigualdade, não é a igualdade?
Não, muito pelo contrário. Quem trouxe a desigualdade no Brasil foi no regime militar e governo de direita. Ali foi o arranque da desigualdade social do Brasil. Nunca teve tão forte. Quem diminuiu a desigualdade social no Brasil foi o governo Lula e o governo Dilma. Não existe isso. Onde que cresceu a classe média? A classe média cresceu no governo Lula e Dilma.
As obras estruturantes do Brasil começaram no período militar.
Não.
O Brasil começou completamente a desenvolver no período militar.
Não, senhor. Começou com Getúlio Vargas, o pai do desenvolvimentismo brasileiro, e depois com o JK, foram os dois grandes. E os militares eram contra as ideias cepalinas da CEPAL, Comissão Econômica para Assuntos da América Latina. Quando eles chegaram no poder, que não sabiam o que fazer, grudaram novamente nas ideias cepalinas.
E aí,
era...
e aí desenvolveram o país.
Ele já vinha desenvolvendo.
E aí o país deu um boom de crescimento.
Já vinha desde 1930. O crescimento brasileiro veio de 1930, Getúlio Vargas, e vai até 1980. O golpe militar foi quando? Foi em 64. Ele saiu em 85. Em 82, o que aconteceu? Moratória da dívida internacional. O Brasil entrou em default. Hiperinflação. Quem é que consertou? Professor Fernando Henrique Cardoso. Com o quê? Com o Plano Real.
Vamos.
Aí é que tá.
Vamos olhar o cenário interno
e onde que aconteceu?
O que o Brasil é lá fora, para mim, não interessa. O que interessa é aqui dentro.
Não interessa,
porque como nós estamos
porque ele traz investimento estrangeiro.
Aliás, é esse jogo de interesse lá de fora que vocês jogam para a direita é que o PT faz.
Não.
Nós queremos ver o
quem vai lá defender o Trump são vocês. Quem quer fazer um novo erro histórico na história do Brasil de entregar as terras áreas é o teu partido.
Nós defendemos,
é o Flávio Bolsonaro.
Nós defendemos
outra coisa.
O que é os Estados Unidos e não o que é o Trump. Quem somos nós para colocar defeito na economia e no modo de viver do americano? Quem dera eu ter esse modo de vida aqui, essa possibilidade de crescimento aqui.
Mas estamos é um Estado...
Muito a quem? Muito pelos governos de esquerda.
Não, senhor, é um Estado decadente. É um Estado decadente. Tanto que a miséria americana, tá, é maior, por exemplo, do que o Estado de Santa Catarina. Tá? E é quase, tá, num ritmo de crescimento, chegando ao próximo do Brasil. O Brasil, nos últimos anos, ele teve um crescimento enorme. Se tu pegar esse modelo de desenvolvimento, é o modelo chinês. Tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, da fome, introduziu dentro do capitalismo. Introduziu dentro da política pública, dentro da moradia, da educação, da saúde, dos bens de capital. Tanto que o maior PIB por poder de moeda hoje é o chinês. Quem é que traz mais tecnologia? É o chinês. Ou seja, o Joel quer passar a palavra para não falar
aqui. Fala, Alex.
Mas hoje a política do Lula é voltada bastante no Bolsa Família. Bastante. Ele fala muito. Só que, assim, eu defendo em partes o Bolsa Família. Bolsa Família teria que ser dado para quem necessita verdadeiramente.
Olete,
mas às vezes não é, e não é isso que acontece. Porque aquela mãe, às vezes, que precisa, que é abandonada...
Olete, mas, tu já foi secretária. Quem é que inscreve no Bolsa Família? Na prefeitura?
Não, tem um setor que é pago pelo federal, o governo federal.
Critérios da legislação federal.
Mas quem coloca? Mas se a pessoa não merece,
baita programa eleitoral.
Tem um setor, dentro da secretaria que é federal.
É uma análise com base nas federais.
Mas quem faz o cadastro aqui? Então, se existe alguém que não recebe...
Mas se tu colocar no cadastro lá, tu vai colocar no cadastro...
Mas quem bota no cadastro? Não é a pessoa aqui?
Então, mas tem critérios no cadastro. Com
base em critérios eleitos pela legislação federal, Fabrício.
Tem critérios no cadastro.
Mas se a pessoa não merece, então ela se
retira. Andressa, está escoçando, Ligranga, quer falar? Está escoçando. Fala, Andressa.
Não, é que o discurso do Fabrício, ele é muito bonito. Está quase me convencendo. Mas, na real, não é o que a gente vê. É um governo que trata o empresário como um vilão. Nós estávamos aqui conversando no intervalo da necessidade da gente ter zona industrial para que o desenvolvimento aconteça. E no Brasil, o empresário é tratado como um vilão. Os deputados do PT, a agenda do PT, a propaganda do PT tratam o empresário como um vilão. Ele não trata como... Ele tem que ser a ferramenta para fazer o desenvolvimento econômico, para a pessoa poder ter dinheiro para comprar o carro, para poder ir no mercado. Tudo. E não é. É um governo que... prefere manter a população à base de Bolsa Família sem trabalhar. Tem um dado de, eu não lembro mais quando vi, mas acho que foi no início do ano, de que a população do Bolsa Família está quase alcançando a população economicamente ativa. Isso é um absurdo. A pessoa tem que trabalhar para conquistar as coisas e não achar que não vale a pena. A pessoa até trabalha, tem um emprego informal, mas não quer se formalizar, não está procurando emprego, porque ela prefere ficar, senão ela perde o que ela recebe de graça. E aí, quando é que esse país vai crescer com uma mentalidade dessa, gente?
Por isso que é um baita programa eleitoreiro. Tem que ter critérios rígidos para aferição e disponibilização do Bolsa Família. Não pode ser o que é hoje, quando mais da metade da população tem o benefício. É o voto de cabresto, que a esquerda? Dizia que a direita tinha.
Quem é que
é o voto de cabresto? É o Bolsa Família.
Aí, no governo do PT, o Bolsa Família era R$140. Quer que inflou para R$600, inclusive não botou no orçamento? Foi Jair Bolsonaro. E outra coisa, 85% das pessoas trabalham. A questão é que o Bolsa Família, ele é uma renda mínima, mas uma renda mínima para manter a criança na escola. Por isso que a transformação, o Bolsa Família, ele não figura aquela pessoa da mãe, do pai. É a produtividade que a criança vai ganhar. Porque se a criança for na história, ela vai ganhar uma formação e ela vai ser infinitamente mais produtiva do que o pai e a mãe dela. É isso que é o Bolsa Família.
Esse é o cenário teórico, né?
Não é teórico.
Se vê na prática.
Se vê sim.
Por isso que eu falo que tem que mudar o cadastro.
Tanto se vê... que aqueles filhos que os pais eram beneficiários do Bolsa Família, eles não estão no programa. Por quê? Eles fizeram faculdade, arrumaram emprego. Então, a vida dessas pessoas melhorou infinitamente.
Fabrício,
eu tive alunas que...
Fabrício. Quê? Essa realidade não existe.
Claro que existe. Não, existe. Se tu pegar dados, tá, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, que é um órgão sério, que faz essas avaliações, vocês vão ver lá a diferença desses programas. A gente não pode pegar aqui e chutar as coisas com base em uma realidade, né, local,
mas
em alguém que
não
fala...
Mas é local, Fabrício?
Não.
A realidade é o que está todo mundo sentindo na pele. E vocês matam a galinha para ficar com o ovo, quando tem que ser o inverso. Nós temos que fazer gerar emprego e renda, temos que fazer fomentar atividade industrial, o turismo na nossa cidade, temos que fazer vir empresas. E vocês parecem que não.
Como que não?
Vocês criticam o capitalismo, vocês sangram o empresário,
não.
Vocês taxam, vocês colocam impostos, vocês matam pouco a pouco as empresas.
Rafael, tu que é advogado, sabe? O Código Tributário Nacional foi imposto por quem? Pelos militares, não foi pelo PT. Outra coisa.
Era necessário um regramento?
Não, era questão de regramento, era questão de arrecadação.
É necessário o regramento?
De arrecadação. E outra coisa, se a gente voltar no governo Lula, foi a época que o BNDES mais desenvolveu as empresas nacionais e formação de tecnologia. Por isso... que a queda da desindustrialização brasileira só ocorreu no governo Lula. E mais, ali foi a introdução tecnológica que a gente teve. Coisa que devia ter sido continuada e não foi. Quem foi o vilão do capitalismo brasileiro? Sabe quem foi? Collor de Mello.
A corrupção.
Não. Corrupção tem em qualquer lugar, tem até na iniciativa privada. Acho que não tem corrupção no Japão. Tem corrupção no Japão, na França, qualquer lugar do mundo.
Em bem menor nível, né?
Em bem menor nível, isso eu concordo. Ou talvez mais escondido. Mas a corrupção existe. Existe no governo federal, existe no governo estadual, existe no governo municipal.
Fabrício, a tua fala, falar de governo Lula, acho que a gente tem dois momentos muito diferentes. A primeira etapa do governo Lula foi assim que ele ganhou a eleição. Vendendo o sonho de que o Brasil ia voltar a ser aquele governo Lula que a gente viveu na primeira e na segunda gestão dele. Que apesar da corrupção que acabou aparecendo só depois... Ele era uma realidade diferente, onde as pessoas tinham renda, onde as pessoas financiavam, tinham carro, a classe pobre. Eles construíram o primeiro governo. Não foi o que a gente viu dessa vez. Ele vendeu esse sonho e ele não entregou.
Esse sonho, ele vem sendo construído.
Incrivelmente, ele tem esse percentual da população que ainda vota, que não consigo entender. Como é que vendeu um sonho, não entregou, continua vendendo o sonho... E a entrega. População continua.
A maior prova é o renascimento da indústria naval.
Você deixa o discurso acadêmico de lado e volta para a realidade.
No meu discurso não é acadêmico, tu não fala assim que tu me ofende. Porque eu sou um pesquisador e eu estudo a economia. Perfeito. Eu sou um pesquisador. Então assim, ó, o maior problema é tu chegar e dizer o seguinte, porque o cara é um acadêmico. Como se a tecnologia não fosse acadêmica. Quem é que desenvolveu isso em Santa Catarina?
Não é uma crítica.
Professor Alcides Abreu, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Fez o plano de desenvolvimento, governo Celso Ramos, e esteve lá também com o Jorge Borhaus. Por exemplo, questão de direito. Quem foi que defendeu, que estruturou o desenvolvimento brasileiro? Foi um dos maiores economistas. Celso Furtado, também advogado, okay. Professor universitário. A CEPAL era professor universitário. Por quê? Porque não existe desenvolvimento sem introdução da tríplice hélice. Tem que ter educação, que são as universidades, tem que ter o Estado e tem que ter o empresário. Por isso que o governo apoia, sim, o empresário. Ele apoia os grandes para a formação de grandes campeões nacionais. Agora, é claro, existem setores que não vai ter como você apoiar. Por quê? Porque a indústria mundial chinesa, com introdução de tecnologia, que você dispensa a mão de obra, com introdução de energia solar, que o trabalho lá é off, é um capitalismo diferenciado. E é isso que eu digo. Ou Uruçanga muda e começa a introduzir questão de turismo, tá? E outras questões que tratam uma arrecadação para cá, ou Uruçanga vai ficar para trás. Por quê? Porque a indústria vai sofrer. A Dexco não foi embora de Uruçanga à toa. É uma reorganização capitalista que vem da reforma tributária. Eles não construíram uma fábrica de 600 milhões de Botucatu para nada. Tá? E tu já pensou se essa crise atinge o setor de esquadria? Como é que a gente fica aqui em Uruçanga? As duas maiores empresas? Nós temos que ter a mente aberta, entender a economia, aprofundar a raiz do problema e tentar resolver. Entendi. Não é discurso acadêmico.
Quando eu falei de discurso acadêmico...
Não é discurso acadêmico.
Quando eu falei de discurso acadêmico, nós sabemos bem o que se passa, o que é pregado e o que é lecionado, principalmente nos primeiros anos das faculdades. Eu falo da faculdade de Direito que eu fiz e tu fez. Então, discurso acadêmico nesse sentido. É um discurso dissociado da realidade. Vai para a faculdade, cai no mercado de trabalho depois, tu vai ver qual é a prática. É nesse sentido a minha crítica.
Ô, Letícia, quando se fala em Bolsa Família... A senhora foi secretária de Assistência Social. É a questão do cadastro, não? Tu questiona ou não?
Isso, eu questiono o cadastro, porque assim, a gente vê muitas pessoas, às vezes, recebendo que não precisa. E aí não tem a opção no cadastro para te colocar lá para ir para o governo federal. Não existe. E aí como é que vai saber se a pessoa é apta a receber ou não? Porque é colocado ali. A pessoa diz assim, ó, lá no setor... Ah, eu estou desempregada, eu necessito desse recurso, né? Para eu poder, pelo menos, me virar nesse momento, né? Eu tomo essa medicação, eu tomo essa, eu tenho esse problema de saúde, mas isso tudo não dá para colocar lá, não vai para o sistema. Então, às vezes, aquela pessoa que mais necessita não recebe. E aquela pessoa que não dá para colocar no cadastro, a pessoa, às vezes, tem vários terrenos. Uhum. Tipo, não dá para te colocar lá no cadastro. Não tem a opção. Ah, tu tens isso, isso, isso. Por isso que eu digo, Fabrício. Não tem aquela opção. Aí a pessoa recebe o Bolsa Família. Aí fico me questionando. Eles me questionavam lá.
Aí eu te questiono o seguinte.
Ô, Isolete, por que que aquela pessoa recebe?
Mas eu te questiono o seguinte, se o Congresso tem todo esse aparato de vocês, por que você não faz um pedido de alteração do programa?
Ah, já foi feito, várias vezes.
E como é que vocês não aprovam, então?
Foi feito.
Então como é que vocês não aprovam, se vocês têm 400 deputados?
Mas aí é de lá, né?
De lá o quê?
Pede aprovação. É do governo federal.
Quem está na presidência da Câmara é alinhado ao governo federal.
Não é. Se alinhou agora no movimento eleitoreiro. Quem faz
a pauta é o presidente da Câmara.
Exatamente, mas por que ele foi agora para
o Quem põe a votação é o presidente da Câmara.
Isso, ele era aliado a quem?
Está alinhado ao governo federal.
Agora, porque está com medo de perder a eleição.
9h38, intervalo comercial, e a gente volta para fechar a conversa de hoje com os nossos convidados, as nossas convidadas, Rafael Colombo, do PL, Isolete Duarte Vieira, do PP, Andressa Baldessar, do PSD, Fabrício Trevisol, do PT. 9h39, voltamos em seguida.